Espaço de entrevistas em direto na Rádio Graciosa. Todas as quartas e sextas-feiras às 17h30. Em entrevistas, vários assuntos da atualidade importantes para a Graciosa.
Muito boa tarde. Vamos dar início ao nosso espaço de entrevista de hoje. O nosso convidado é o Sr. António Silveira, Presidente da Junta Freguesia da Luz. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite ao estudo, para vir aos estudos da Rádio Graciosa. Hoje vamos falar da Freguesia da Luz, quais as suas necessidades e problemas e projetos para o futuro. A primeira questão que lhe tinha a colocar era quais as necessidades principais da Freguesia da Luz.
Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos os radio-ouvintes e obrigado também à Rádio Graciosa por conceder este espaço à Autarquia da Luz para vir aqui explanar e esclarecer alguns problemas e necessidades que temos. Em relação à sua pergunta, portanto, necessidades da freguesia são várias, nomeadamente no que toca a habitação degradada, em que as pessoas cada vez mais, e neste tempo de crise que se atravessa, cada vez mais batem à porta da junta para tentarmos ajudar, mas está muito, muito difícil.
E a junta, de que maneira é que a junta pode ajudar essas pessoas que batem à porta, por assim dizer, da junta a pedir esse apoio?
Pois, ultimamente até nem temos conseguido ajudar as pessoas porque justamente da maneira que é muito reduzido, não conseguimos dar resposta a essas pessoas para... as pessoas vão lá, pedem um balde de tinta, ou pedem umas telhas, ou pedem uma porta, ou uns mosaicos, etc, etc. Portanto, tudo material que vemos, e sabemos que há pessoas com grandes necessidades e com habitações que necessitam de algumas reparações, mas infelizmente, desde que tiraram essa competência às juntas de freguesia da habitação degradada, que passou para, até agora já está na Secretaria Regional da Habitação, ficamos sem verbas específicas para isso. Do pequeno orçamento é que um caso ou outro mais urgente é que conseguimos e com muito esforço resolver, mas isto está cada vez muito mais complicado.
E acha que a Secretaria Regional da Habitação devia investir mais no capítulo das casas degradadas?
Sim, portanto, há vários projetos em que a Secretaria Regional da Habitação, através da Junta de Freguesia, fazem um protocolo e nós reparamos, já temos várias casas lá na freguesia que estão em nome da região de Autónoma dos Açores, neste caso no nome da Junta de Freguesia, em que as pessoas estão lá e não pagam renda, mas pronto, comprometeram-se e assinaram um documento para que sejam responsáveis pelo menos pela manutenção dessas mesmas residências onde vivem, pertencentes, neste caso, à Junta de Freguesia. Esses protocolos são feitos, ainda até hoje nunca foi orçamento nenhum à primeira que desce para recuperar as habitações que temos, mas pronto, vamos pedindo reforços e vamos esperando. Infelizmente demorámos 2-3 anos a recuperar uma casa, que foi o que aconteceu, acabámos uma há relativamente pouco tempo, mais precisamente na Canada dos Amorosos, que era uma família que estava a viver em precárias condições.
Como é que a Junta Freguesia da Luz, neste caso em particular, espera-se superar as dificuldades dos próximos anos que se avizinham? Sabemos quantos anos é de crise, e com menos dinheiro e o orçamento mais reduzido. Já me esteve aqui a explicar que a nível de carências habitacionais é com muito esforço. E como é que a Junta espera superar as outras dificuldades?
Eu não sou muito pessimista, mas o meu otimismo também neste momento não é muito elevado, digamos assim, porque em junho do ano passado tínhamos um protocolo com o CTT, onde na sede da Junta funciona o posto de correios, e o Sr. Diretor dos Correios bate-nos um dia à porta, e em junho, e disse-nos que foi logo direito ao assunto e disse, olha, temos que reduzir o orçamento para 50%. Portanto, tanto à Freguesia da Luz como a de São Mateus. Falei com o meu colega, o Valdemir Vasconcelos, e o seu diretor, eu tentei explicar que era a freguesia que ficava mais distante da sede do concelho, a freguesia mais idosa, em que o posto de Correios, o posto de Correios serve para as pessoas pagarem as suas luzes, pagarem os seus telefones, receberem as suas pensões. Suponhamos que há uma pessoa, um idoso, que com problemas de alguma mobilidade. Portanto, tem que pagar um táxi. Se fechássemos o posto de Correios, tinha de pagar um táxi para vir a Santa Cruz, à estação de Correios, levantar a sua pensão. Olha, se calhar vinha a Santa Cruz, aproveitava para fazer umas compras, para ir à farmácia buscar os medicamentos que todos sabemos ao preço que eles estão. E tem a impressão que com pensões de 130, 140 e 200 euros, quando as pessoas chegassem a casa, se calhar já eu nem dou a certeza se tinham dinheiro para pagar o táxi de regresso a casa. Portanto, eu tentei explicar isto ao seu diretor dos Correios, mas ele, como diz o outro, fez folhas de moca e disse, epá, o que temos as nossas... As diretrizes que temos são estas. Agora façam vocês como queiram, ponham a meio tempo, fechem o posto de Correios, façam. E aí foi mais um esforço e muito grande da Junta de Freguesia para manter o posto de Correios da Luz aberta e que felizmente tem corrido bem e penso que tem servido da melhor maneira a população da Luz.
E como é que é, qual é os já está-me a falar em vários investimentos que a Junta está a fazer. Quais são os próximos investimentos que pondera fazer na Freguesia da Luz?
Pois, investimentos de grande vulto, entre os quais impossível.
É mais apoio às pessoas, à comunidade.
Exatamente. Pronto, o que tentamos é a rede de canadas agrícolas, que tentamos, com algum custo também, porque os herbicidas já estão um bocado caros, a mão de obra também, mas e pouco mais. O orçamento que a Junta tem, o que eu digo às vezes a muita gente, é quase só para manter a porta aberta para servir as pessoas. Não podemos investir em mais nada por fora, porque o orçamento está de tal maneira reduzido que não dá.
Quais são os grandes problemas neste momento que na freguesia que deveria atuar mais urgentemente?
Os problemas da freguesia, portanto, eu acho que nos está a fazer falta também, pronto, e que também já foi falado com a nossa Câmara Municipal, era um parque infantil. Um parque infantil em que o sítio está lá, que era por abaixo do campo de jogos. Já estive lá com a senhora vice-presidente e achámos que era um lugar ideal. Portanto, nota-se que não há lugar lá na freguesia que as crianças possam brincar, não sendo o recreio das escolas, que frequentam a escola, e o resto andam pelas estradas, e o que é mal. Se fosse um parque infantil, os dias de verão as pessoas iam para lá com os seus filhos e passavam um bocadinho com os bancos e escorregas nos balões para as crianças se entreterem e também os pais descansarem um pouco.
Falou-me nos dias de verão para passar mais o tempo. A próxima pergunta que lhe tinha a fazer era sobre a zona balnear do Carapacho. Como é que este ano a Junta Freguesia irá preparar essa época balnear?
Pois, isso, a época balnear é sempre, aquela obra foi feita pelo Governo Regional e embora tivéssemos chamado a atenção várias e várias vezes para algumas falhas, digamos assim, que aconteceram ao longo, mesmo na sua construção, nunca nos foi dado ouvidos. Depois falei com a Câmara Municipal, associou, a gente vai corrigir isso, pronto, e corrigir-se algumas coisas que contribuíram e muito, mas há lá mais umas pequenas coisas que precisávamos fazer. O ano passado fui lá com um dos vereadores da Câmara Municipal, em que tínhamos três, digamos, três obras que,
estruturantes,
e só para retificação, que era fazer uma pequena muralha pelo lado da piscina, pelo lado fora da piscina pequena, alargar mais a entrada e saída de água pelo fluxo de água que entra e sai é muito pouco, e por vezes a água torna-se um bocado suja. E era a escada que entre as duas piscinas, pronto, que desde o início que se fez isso, que se alertou para isso, mas nunca foi feito. E sim, o ano passado foi a única coisa que foi feita. Pronto, o seu vereador foi lá, a única coisa que me disse: olha, pronto, dessas três vamos fazer a escada, as outras onde ficar para uma próxima vez. Espero que seja para esta próxima época balnear, que tenhamos a muralha, o murozinho, que não é muralha, é um muro para proteger, como disse, o solar que fica por fora da poça, da piscina pequena, para o mar mesmo manso com a maré cheia, é uma zona que está sempre molhada e serviria para as pessoas ali se tomarem banho de sol.
Em relação ao Parque Ampir, como é que está o funcionamento do mesmo e quais os objetivos para este ano 2012?
Em relação ao parque de campismo, também mantemos o parque de campismo aberto. Pronto, o parque de campismo está aberto todo o ano. As pessoas que, ainda por cima este ano, com o inverno que temos, que é verão autêntico, para as pessoas que queiram ir fazer os seus piqueniques, descansar um bocado, portanto, está sempre aberto. Só que não nos é possível ter lá alguém para manutenção e limpeza do parque. Sim, os homens passam lá uma vez por acaso, e se tiver luz, limpam. Quanto ao verão, pronto, já o ano passado, salvo o ano passado ou há dois anos, já investimos lá grande parte, alguma verba, principalmente na eletrificação, que já se pôs lá digamos, o que se chamam os olhos de boi, lá numa parede, e umas tomadas para as pessoas. Pronto, toda a gente sabe que hoje a eletricidade e as tomadas fazem sempre falta, tanto para carregamento de telemóveis como para ligar um televisor, que as pessoas às vezes levam televisores e frigoríficos, até levam, né? Alguns, pronto, eu não sou contra isso, que também já acampei e até gosto de acampar também, e levam o mínimo de comodidades que possam levar, o seu frigorífico, a sua televisão, e passam por lá. Na altura de veraneio, sim, temos uma funcionária que faz a limpeza diariamente aos balneários do parque, embora haja sempre, todos os anos, coisas a substituir e outras a pôr de novo, porque infelizmente há sempre aqueles que vão acautelando o que é alheio, e principalmente nos lugares públicos. Olha, a gente parte ou leva porque alguém há de pôr. Só que essas pessoas não se lembram que também estão a ajudar a pagar isso.
Quais são as grandes dificuldades da Junta Freguesia em combater a desertificação? Há cada vez mais pessoas a sair da ilha e da freguesia também. O que é que, como presidente, como é que acha que o governo ou mesmo a própria Câmara devia intervir para o combate à desertificação?
Pois, isso é um assunto que muito tem sido aflorado e debatido em vários sítios, e a Freguesia da Luz é uma delas, em que não é exceção, porque os casais jovens tentam fugir sempre da freguesia, compram casas, se têm que comprar uma casa, já não compram na Luz, compram em Santa Cruz, porque aí, se trabalham cá em baixo, em Santa Cruz, vão ter menos despesa em combustível, menos desgastes no automóvel, e fora aqueles que vão estudar e que raramente é o que regressa. Agora, quanto incentivá-los a ficar cá, o que é que vamos dizer? Chamar os jovens, dá-los estudo ou escolas, e vão para as universidades para depois virem para cá, principalmente para a Freguesia da Luz, fazer o quê? Que não temos indústrias, não temos, pronto, a bem dizer nada, estamos bem servidos em supermercados, mercearias, os cafés também são poucos. Temos um restaurante no Carapaz também que tem servido muito bem a população, no meu ponto de vista, e é um esforço que essa área também está a fazer para... Mas claro que nunca pode empregar toda a gente, como é óbvio.
Há já algum tempo que a Junta de Freguesia anda a manifestar o interesse de ter uma RIAC na freguesia. Sei que em 2007 pediu para que a RIAC se fixasse na Freguesia da Luz e até hoje não recebeu nenhuma resposta para que isso se realizasse. O que é que falta para que a RIAC venha para a Freguesia da Luz?
Pois, isso foi essa história da RIAC, foi um caso que ao Executivo da Junta e também à Assembleia, também sabe disso, a Assembleia de Freguesia, é um problema que nos magoou muito. Desde 2007, que foi feito um ofício à DROAP, a pedir um posto de RIAC para a Luz, onde enunciei o que já enunciei há pouco, que era a freguesia mais idosa em relação ao posto de Correios. Inclusive, a nossa funcionária tem formação da RIAC. Dissemos também, e tem um ofício para qualquer pessoa que queira ver ou consultar, tem um ofício que disponibilizávamos a sede da junta, espaço, funcionária, pronto, fizessem um protocolo connosco para que a RIAC fosse para a Luz. O que até hoje, já estamos em março de 2012, ainda não obteve qualquer resposta da RIAC. Portanto, já lá vão quase 5 anos e eu acho que é um tempo demasiado. Unicamente, o que eu penso foi que a DROAP ignorou a Junta de Freguesia por completo. Também não é a única secretaria, porque tem feito vários ofícios a várias secretarias e instituições e as respostas quando chegam, e é quando chegam, muito tardiamente e sempre, quase sempre negativas, e muitas nem têm obrigado de responder, olha, não temos disponibilidade financeira ou se encaminhamos mal um ofício. Acho que essa secretaria deverá...
Estamos a falar de que secretaria?
Várias secretarias, a nível da Secretaria de Agricultura e Florestas, Economia, Gestão Pública, todas
do Governo?
Do Governo Regional, secretarias do Governo Regional.
Mas que a freguesia manda ofícios a pedir apoios.
Exatamente, exatamente.
E não tem a resposta?
Não, instituições como o IROA, que isto é... numa das últimas visitas do Governo Regional a esta ilha, eu por acaso viajei com o Governo Regional até a Graciosa e falei com o Sr. Presidente do IROA se nos podia dispensar 15 minutos aos 4 Presidentes de Junta para falarmos sobre as canadas agrícolas. O que o Sr. Presidente do IROA me disse foi que ia tentar ver, mas que, como era a visita do Governo, que tinha que estar com o Sr. Secretário, pronto, e compreendemos, e fiquei sempre à espera que ele nos dispensasse pelo menos 15 minutos aos 4 Presidentes de Junta, que eu até falei com eles, e estávamos todos disponíveis à hora que ele pudesse. Olha, o Sr. Presidente do IROA já veio o Governo, o Sr. Presidente do IROA já veio, depois disso, ainda há relativamente pouco tempo teve cá, e as juntas de freguesia são sempre esquecidas, são aquelas que estão mais perto do povo, e são as que são sempre as entidades, que todos os dias nos batem à porta a pedir e a insultar não é bem o termo, mas
a reivindicar,
às vezes até a exigir, e são as que menos possibilidades têm, e os nossos governantes viram costas às juntas de freguesia, que é uma coisa que pelo menos a mim me fere, e muito, como foi o caso da RIAC, que não tiveram sequer a humildade de nos...
Mas em relação à RIAC, segundo se sabe, a RIAC vai mesmo para a Luz, não vai para a Freguesia da Luz, não vai ser alçada da Junta Freguesia da Luz.
Sim, e também o que hoje, através da comunicação social e por fora, é que vamos ter a RIAC na Luz, e oxalá que tenhamos RIAC lá, e quanto antes, porque é um dos meios que nos está a fazer, que faz falta, Principalmente, como já referi, a freguesia com mais distante dessa do concelho, então tem que o posto de Riaca à praia, mas sempre os transportes não são os mais, às vezes, os mais convenientes. Hoje, através da comunicação social, que vai abrir a Riaca na freguesia da Luz, através de
quando e onde, não sabe
quando e onde, e através de que instituição, oficialmente nunca me foi dito.
Fazia sentido ser a junta freguesia a receber a RIAC?
Pois, eu acho que sim, uma vez que a junta de freguesia inclusive se disponibilizou com funcionária que tem formação a nível de RIAC, com a própria sede da junta de freguesia, cedemos a sede, que até temos o posto de socorros a funcionar na junta, cedemos uma sala a eles, temos outra sala cedida ao grupo desportivo lusense. E acho que a junta tinha condições para ter o posto de RIAC, tanto a nível de instalações como a funcionária que lá temos, e como já referi várias vezes, estou até repetitivo, mas são coisas que saltam e que de maneira nenhuma posso estar satisfeito com essa decisão da DROAP em ter ou vai levar a RIAC para outra instituição qualquer. Pronto, o importante é que fique lá na freguesia e muito bem. Acontece que aqui acho que pesaram a junta um bocadinho para o lado e a gente esquece isso, que eles vão se calar. Não, eu já, a todos os sítios que vou, eu tenho feito ouvir a minha voz sem medo nenhum, seja lá de quem for, e o Sr. Doutor Jornal da Administração Pública nunca me falou sequer no assunto, conheço pessoalmente, já falei várias vezes com ele, nunca falei no assunto. Já pedi explicação a um dos deputados do Governo Regional também, para saber qual a razão que nunca nos responderam e se outra instituição teria, se a RIAC iria ficar na alçada de outra instituição. Até hoje também o Sr. Deputado continua sem me dar resposta. Isto foi verbalmente que eu pedi a ele. Portanto, considero uma pessoa que, minha amiga, conhecida, eu dou-me bem com toda a gente, independentemente de cores políticas, mas também acho que o Sr. Deputado, quando eu lhe pedi para que tentasse saber qual a razão que levou a DROAP a não responder à junta e sim a outra instituição, a qualquer da freguesia, é essa parte que nos magoa. Fico satisfeito, sim, porque oxalá que até amanhã já estivesse o posto da RIAC a funcionar na freguesia da Luz.
Nós estamos a chegar ao fim da nossa entrevista de hoje. Eu tinha uma pergunta para fazer. Há pouco tempo houve um ato de vandalismo na Luz, na junta freguesia, e a má utilização do sintético da Luz. Esses problemas já estão resolvidos? Soube-se quem foi ou já é passado?
Sim, isso é passado. Portanto,
foi um ato esporádico?
Já houve vários atos de vandalismo lá na junta de freguesia, onde funciona o bar do Desportivo Lusense, em que várias vezes já foram as portas assaltadas. Pronto, estão mais protegidas agora, principalmente as janelas traseiras, que estão com persianas fixas e já não é tão fácil entrar. Houve vários atos de vandalismo e até a entrada no edifício, vídeos partidos, inclusive do corredor para a sede da junta e do corredor para a sede do desportivo, onde as pessoas entraram e chegaram a levar alguma coisa. Da junta nunca levaram nada, porque infelizmente o dinheiro não está lá e é muito pouco. Mas esta última vez, apenas, não sei se foi por desfeito, cortaram lá os cabos dos televisores do grupo Desportivo Lusense e cortaram-nos um cabo de uma antena que temos de rádio amador, que é uma base que temos lá de rádio amador, para em caso de alguma catástrofe temos sempre condições de comunicar com quem quer que seja.
Muito bem, nós, como lhe disse, estamos a chegar ao fim da nossa entrevista de hoje. Tem alguma mensagem para deixar aos docentes?
Sim, portanto, a mensagem que eu deixava é que os docentes, portanto, como estamos em tempo de crise, a junta está disponível dentro das suas possibilidades e do seu orçamento, como já referi, que é muito reduzido, de tentar ajudar, seja lá o que for e a quem for. Acontece é que não podemos entrar em grandes investimentos nem em grandes obras, porque não nos é facultado verbas para que possamos investir mais na nossa freguesia, como era o nosso desejo, digamos assim.
Como disse, nem às vezes obtenho a resposta para tal.
Sim, até muitas vezes, pronto, a maior parte das vezes, chega um fixo a juntar, deixa da freguesia, deixa e se encosta para o lado e deixa ficar, porque isso é a minha maneira de pensar e a minha maneira de ver. Não sei se, o que é que pode derivar, será que é para junta-se de uma cor política do governo, ser de uma cor política e o governo ser de outra? Eu acho que isso não é justificativo para que isso aconteça. Qualquer pessoa, acho que tem, desde que faça uma pergunta, tem direito a uma resposta. E infelizmente isso não acontece. E eu, inclusive, já falei até num conselho do governo, com o seu presidente do governo, que esteve cá e expliquei a situação. E na semana seguinte foi um tal ofício a dar respostas. Eu mandei mesmo os ofícios todos que tinha pedido às secretarias, que não obtive resposta. E quem diz isso diz outras coisas. Certas obras que há na freguesia que não são da alçada. Pronto, a junta nem tem estradas, que as estradas não são regionais, não são municipais. Mas eu acho que essas entidades, quando vão fazer uma obra, que deviam consultar, não digo só a junta, mas também alguém com alguma experiência que os ajudasse a fazer esses investimentos, como é o caso e quero-me desde já congratular com a asfaltagem e a requalificação do caminho da igreja, beco e caminho do cemitério. Mas pronto, já passei lá, já vi. Para mim, acho que há uns pequenos pormenores que podiam ser melhores, mas pronto, como sabes, os projetos também estão à discussão e ninguém os vai ver, nem ninguém se interessa. Depois de começar a obra, toda a gente fala. E como diz o outro também, todo o bicho ao nascer é feio. Eu acho que também um exemplo que tivemos, que até me assustou um bocado, fiquei assim um bocado também preocupado, foi quando começaram a requalificação do piso entre as Pedras Brancas e a Limeira, e começaram a fazer as valetas e via uma pequena estrada entre essas duas valetas. Julguei, epá, isto, nunca mais passa um carro aqui pelo outro, e pronto, e infelizmente as coisas ao nascerem parecem de uma maneira e depois de prontas parecem outras. Há algumas ratificações que se podia fazer no caminho da igreja, no que diz respeito principalmente aos passeios, mas eu acho que, da minha maneira de ver, aqui depois de pronto, acho que vai ficar bom e transitável e com estacionamentos e isso.
Sr. António Silveira, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para vir aqui à rádio falar da Junta de Freguesia da Luz. Foi a entrevista de hoje, 7 de março de 2012. O nosso convidado foi António Silveira, presidente da Junta de Freguesia da Luz. Fique connosco. Boa tarde.
Espaço de entrevistas em direto na Rádio Graciosa. Todas as quartas e sextas-feiras às 17h30. Em entrevistas, vários assuntos da atualidade importantes para a Graciosa.